Bíblia como um clássico da literatura mundial. Uma série de 8 programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
Olá, a Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como Clássico da Literatura Mundial. E neste 5º programa, falaremos sobre o Livro de Cantares de Salomão e sua expressão poética. Para explicar sobre esta obra literária, vamos ouvir o doutor em Ciências da Religião, Fernando Ripoli, que é professor na Universidade Metodista de São Paulo.
Adentramos agora e faremos aqui uma análise breve sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Nós observamos que o título encontrado em Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo de número 1, reivindica, antes de tudo, um espetáculo para a coletânea, por oposição à lamentação ou ao cântico solene, em hebraico sir, que designa uma canção alegre, ou superlativo sir ha sirim, quer elevar essa composição acima de qualquer outro cântico profano, enquanto o plural evoca uma multidão de outros cânticos, não conservados, obviamente. O singular coletivo corresponde à unidade temática da obra descrita no Proto-Isaías, o Proto-Isaías, capítulo 23, verso de número 16, e nas narrativas atribuídas a Ezequiel, capítulo 33, verso de número 32. Quanto à atribuição pseudepígrafa a Salomão, ela aspira à unidade de autor. A tradição conserva de Salomão o renome de um rei grandioso que soube unir sabedoria e espírito, poesia, prazeres e satisfações. É provável que a atribuição, que depende das menções ao rei em vários poemas, como por exemplo Cântico dos Cânticos 1, versos 5, 3 e 7, 9 e 11, 8 e 11, o capítulo 8, verso 11 e verso 12, tenha favorecido a inclusão, ou antes, a manutenção do Cântico dos Cânticos no cânon dos Ketuvim. Por seu lado, a leitura alegórica garantiu a perenidade dessa coletânea nas tradições judaicas, nas tradições judaica e cristã. O título, portanto, não é anódino, mas traduz a preocupação do redator ou dos redatores de apresentar o Cântico dos Cânticos como um conjunto relativamente coerente. É mais que um simples best of. Dos 1005 cânticos atribuídos a Salomão e 1 Reis, capítulo 5, versículo de número 12.
O Livro dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um conjunto de poemas que expressam os sentimentos de seu autor. O professor Fernando Ripoli explica a narrativa poética usada nesta obra literária.
O Livro de Cântico dos Cânticos nos traz narrativas e ênfases teológicas, como por exemplo, entende-se como a verdadeira mensagem teológica de Cântico dos Cânticos a contraposição entre morte e vida, presente em todos os níveis das narrativas de Cântico dos Cânticos e que culmina na narrativa do capítulo 8, verso de número 6, a parte C. Forte como a morte é o amor, o qual deve ser atribuído ao redator da coletânea, que nós não sabemos quem foi o relator dessa coletânea, nem nenhuma destas narrativas do Cântico dos Cânticos. No entanto, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6, a parte A e B, nos diz a seguinte expressão: põe-me qual sinete sobre o teu coração, como argola em torno do teu pulso. O capítulo 8, verso 6, a parte C, deve ser entendido como mais forte que a morte é o amor. Na metáfora seguinte, suas setas são raios de fogo, chamas de ar. O amor é enaltecido como um poder divino que derrota a morte e o caos. Logo, no capítulo 8, verso 6, constitui o fundamento de teologia da criação para o convite de fluir a vida e o amor. Capítulo 5, verso 1, parte B. Ambos os versículos das narrativas de Cântico dos Cânticos também possuem correspondências mútuas em nível estrutural. A convocação para usufruir a vida e o amor no centro do livro, obviamente, obtém pela estrutura a estrutura composicional dele, uma motivação a partir da teologia da criação.
O professor Fernando Ripoli termina o seu comentário explicando como o livro de Cantares encanta os seus leitores pela sua riqueza literária e poética.
As narrativas do Cântico dos Cânticos, nós podemos analisar algumas imagens do cântico, né? E como podemos fazer esta breve análise? Podemos então analisar as imagens do cântico em consequência obrigatória, uma vez que o poema essencialmente tem relação com a metáfora e apenas um aspecto do trabalho de interpretação, pois o cântico fascina o ouvido sensual, tanto quanto o intelecto. O leitor pode ficar desconcertado pelas palavras e ainda assim responder às suas conotações emocionais e físicas. De fato, a dificuldade reforça esse apelo a um prazer não crítico. O poema tem uma qualidade de encanto, ou os poemas, né? Seja qual for o significado preciso das palavras, que deriva em parte de sua qualidade musical, sua função como voz e em parte de seu jogo imaginativo com a beleza do mundo, correspondente ao nosso próprio devaneio relacionado às sensações com que ele continuamente nos circunda. O poema é então uma sucessão abstrata de imagens verbais, e aqui me refiro ao capítulo de número 2 e também ao capítulo de número 1. Uma ordem de sons, bem como de impressões sensoriais ligados, talvez pela sinestesia ou sinestesia. As palavras são selecionadas porque são belas, uma ao menos Semadara, botão de vinha, encontrada em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15, e capítulo 7, verso 12. Sobreviveu no hebraico moderno como nome de menina, e seu significado preciso é desconhecido. Outra palavra seria pardes, pomar. A primeira seria semadar, que significa botão ou divinha, e a segunda palavra seria pardes, pomar ou paraíso, encontrada em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 13. É foneticamente muito similar a ela, tomada do persa. Ela é exótica e tem uma carreira subsequente surpreendente, substituindo o Jardim de Deus ou Jardim do Éden, por motivos que podem não excluir totalmente o estético. A mágica verbal, cujo extremo é a glossolalia, está muito próxima do encantamento e daí das raízes da lírica, e eufonia é conseguida entre sons diferenciados.
Vamos ouvir agora o cordel O Nascimento de Jesus, uma obra do compositor cearense Euriano Salles, inspirada nos textos da literatura bíblica.
Dos 12 meses do ano, de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraternize em nome de Cristo, mas ai daquele que não dá um presente, pode gerar então um conflito. É verdade, é assim que acontece, por favor, não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas deixe, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho, Isabel também bem velhinha. Então, menino, nessa altura do campeonato, só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou para ele e disse: tu acha que é fake news? Tu pensa que eu sou anjo de redes sociais? Eu sou é servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você tá duvidando, se prepare pro que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de guia até o menino nascer. E assim foi o acontecido, Isabel bem rainha embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis do Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento ele quis cancelar, mas o anjo explicou tudinho e o homem se apressou, foi para casar. Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Naquela época também tinha IBGE que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e se apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré, foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão, correram para uma estribaria e cadê? Tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu um menino que por nós irá vencer. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente, a salvação que vamos herdar.
No próximo programa, falaremos sobre as parábolas, alegorias e metáforas da Bíblia. E você pode ouvir a partir desta segunda-feira, dia 4 de abril, o podcast Jesus, o Mestre das Parábolas, que estará disponível no nosso site libertaçãofm.org.br e na plataforma Spotify. Até o próximo programa.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.